ESPN. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros. Rob Cera, vem aqui. Hoje eu vou te obedecer. Hoje o Rob Cera tá elétrico com essa Steadicam na mão. Vamos apresentar o nosso time já de cara. Fábio Santos. Fabinho, que foi por duas oportunidades no Corinthians e na seleção, dirigido pelo nosso convidado, Mano Menezes. Faz tempo que não vinha no Resenha. No Bola da Vez não faz tanto tempo. Mas no Resenha não aparecia há muito tempo, há muitos anos. Paulo Silas, que, enquanto treinador, enfrentou em algumas ocasiões Mano Menezes três vezes. Ele lembra. Se ele lembra, deve ser coisa boa. E olha lá, nosso goleiro, goleiraço do Resenha, do time do Resenha, Fernando Praz, brevemente dirigido pelo Mano no Palmeiras. É a primeira entrevista do Mano, assim, maior, mais tempo, mais livre, leve, solto, depois da saída do Corinthians, no começo agora de 2024. Quer dizer que vamos falar tudo hoje aqui, Mano? Muito obrigado pela vinda.
É um prazer estar aqui. Eu procuro sempre dar um certo tempo depois que saio de qualquer trabalho, porque eu acho que é um pouco inteligente deixar a poeira baixar um pouquinho, né? Acalmar os ânimos, baixar um pouquinho a raiva, né? Pra ficar num equilíbrio bom para poder falar sobre aquilo que a gente gosta de falar. Também já vou adiantar que não gosto muito de sair falando por onde passei. Gosto muito de falar quando eu estou no meu trabalho, procuro falar tudo que tenho para falar para as pessoas, mas não sou de comprar briga ou de falar pelas costas de ninguém. Esse é um orgulho que eu vou levar para o resto da minha vida no futebol. Não acho bonito. Ah, mas se eu fizesse isso, ah, se eu falo isso, ah, mas se... Não. O futebol não é assim. Então, talvez vá decepcioná-los um pouco.
Nada disso. Porque isso aqui, primeiro, não é exatamente uma entrevista, é um papo semi-informal, muito próximo disso. Você pode se sentir à vontade aqui, menos do lado do Silas, que estava me dizendo antes de começar o programa, professor Mano Menezes, que em 2008 jogando a Série B, foi isso?
Série B. Perdemos no Pacaembu.
Você com o Avaí e o Mano com o Corinthians.
Estamos lá na ressacada.
E é verdade, Mano, que você ficou inconformado de campeão da Série B de 2009 não ter, 2008, melhor dizendo, não ter sido escolhido o melhor treinador daquele campeonato? Prêmio que acabou nas mãos de Paulo Silas.
Ficou um pouco bravo comigo, mas já passou, né? Já almoçamos. Não, comigo não, né? Com os caras lá.
Na verdade, eu jamais ficaria bravo com o Silas, um colega meu. A questão não é esse ou aquele, né? Eu acho que as coisas têm que ter uma certa lógica, né?
Claro. Campeão, melhor treinador, concordo com você.
O Corinthians foi campeão e sobraram, me parece, 20 pontos para o quinto colocado. É? Então, assim... Então, acho que as coisas têm que ser mais ou menos bastante dentro de um certo critério coerente. O Silas mereceu, fez um baita trabalho no Avaí, fez, né? Obviamente que fez. Mas, na época, eu fiz uma brincadeirinha sarcástica. Mas não foi com ele. Não foi com ele. Foi com quem escolheu, né? Se eu não me engano, a frase que eu usei, no próximo campeonato, vamos abrir 60 pontos.
Eu tentei achar, viu, Plirra? 2009...
Mas teu time era broca, né?
Muito
teu time
bom.
Dava um trabalho danado pros adversários.
Marquinhos Santos, o Léo Gago, o Muriqui. O time era bom, muito bom.
Saiu na frente, na ressacada, nós empatamos.
Não, Douglas.
Douglas.
Isso, Douglas, e aí o Evandro faz de bicicleta na última bola do jogo.
É verdade.
Mas aí eu tentei achar depois um outro jogo. Que foi Grêmio, Avaí e Grêmio, que nós ganhamos de 1-0, mas era o Paulo Autuori, não era o Mano. Então, ele, na verdade, tá me ganhando, porque tá 3-2 para eles.
Ah, são 5 jogos, 3-2 pro Mano?
Ele ganhou 2 no Pacaembu, e eu ganhei 1 na ressacada e 1 empate. Então tá, o quê? 2-1 a meio.
E não vai empatar isso tão cedo, né?
Ah, não, agora nem, não vai. Não, agora já era.
Agora o Silas não perde mais. Agora o Silas só ganha.
A tua invencibilidade já é de quanto tempo agora, Silas?
Ah, agora 6 anos, né?
É, sem perder um joguinho.
6 anos, sem não perco um jogo.
Que maravilha.
E quero mandar um abraço pro Lobinho, que tá com a gente aqui, né? O Cirne, o Guilherme também. É. E eu não sou amigo íntimo do Mano, até porque a gente tá em regiões, né? Geograficamente, a gente tá distante.
Não mas tão do distante. Mas o Mano mora em São Paulo. Você mora em Valinhos.
Mas eu achava que ele morasse lá no...
Menos de 100 quilômetros.
No Rio Grande do Sul. E o Lobinho, que é meu irmão, a gente tá junto no Master aí também, jogando um jogo ou outro e tal, da Seleção Paulista, né? Uhum. E aí o Lobinho falou... Só maravilhas do Mano, isso é muito bom. Porque...
Mas também tá há quantos anos com o Mano?
Pra quem não sabe, Lobinho é o Sidney Lobo.
Sidney Lobo.
Que na verdade.
Volante campeão paulista pelo São Paulo em 91.
Que na verdade.
Sidney Suélio, Fernando.
Passou lá, né, Plirra? Ele passou lá, ele
bebeu
passou.
Bebeu daquela água.
Chega a brilhar o olho ali.
E a tua convivência com o Mano, Prass? Foi rápida, mas você guarda boas recordações, né?
Foi rápida, foi curta. Naquele ano a gente teve dois treinadores que. Treinadores de peso, né? O Filipão e o Mano. E, assim, foi um ano conturbado no Palmeiras, né, cara? Difícil. Sempre quando tem troca de treinador, assim, ainda mais treinadores desse tamanho, pesa, né? E tanto na situação do Mano como na situação do Filipão, eu tive histórias, assim, que foram bem... A realidade do futebol brasileiro, né? O Mano sabe como é que foi o processo todo da comunicação, da saída dele no vestiário.
A gente não sabe, conta pra gente.
O Filipão também, a gente perdeu o Flamengo no Maracanã, aí nós estávamos no Santos Dumont para pegar um voo fretado, e aí reuniram a gente, falaram, não vai ter troca, o Filipão é treinador, amanhã continua a mesma programação. Reuniram todo mundo. Aí no outro dia de manhã, não tem treino de manhã, passou para detalhe o treino. Aí já sabe o que aconteceu, né? Mas foi, assim, foi uma experiência muito legal. A gente, como tu falou, a gente não conviveu muito, mas nas poucas trocas assim, que a gente teve, eu tive uma conversa assim, séria com ele, né? Eu pedi uma conversa com ele no final da passagem dele, que também acabou sendo o meu final também, até em relação a essa história que eu já contei aqui, da minha saída do Palmeiras, né? Como é que foi? Eu fui falar com o Mano para tentar entender, porque eu tinha 40 anos, né? E assim, para um goleiro, para qualquer atleta nessa idade, é difícil se reinserir no mercado. E a minha ideia era continuar jogando. Então fui falar com o Mano para saber se ele tinha alguma posição em relação ao meu aproveitamento ou não. E ele foi super frontal comigo, cara. Assim, ele falou, não, Prass, eu vou tomar uma decisão técnica, que eu ainda não tomei. Em relação ao contrato, não me meto em nada, eu vou dar a minha decisão técnica. Mas não tem essa decisão tomada ainda. Então assim, comigo ele foi super frontal e realmente, com o passar do tempo, eu vi que era realmente isso que tinha acontecido.
Lembro do filhote do Mano, o Lucas Leiva, nosso amigo, que vai fazer uma participação hoje no resenha, contando que a saída dele do Liverpool se dá depois de uma conversa também muito aberta, muito franca com o Jürgen Klopp. Ele pergunta também quais são as suas pretensões em relação a mim no time, na minha utilização aqui. E o Klopp falou, vai jogar pouquíssimo. E aí o Lucas foi pra Lazio, né?
Comigo não chegou a dizer isso, porque o Mano na própria reunião falou que ele não tinha essa decisão
ainda.
Ele
não tinha definido.
E aí depois, sei lá, de 2 ou 3 semanas, o Mano sai, né? Uhum.
Existe uma diferença grande da nossa realidade para a realidade da Europa nesses aspectos aí. Uhum. O planejamento europeu, ele é muito executado pelo treinador. O treinador já sabe que ele vai ser o próximo treinador da temporada seguinte ou nas duas próximas temporadas. Ele faz esse planejamento, ele apresenta esse planejamento para o clube e você trabalha em cima disso. Uhum. Então você pode chegar para o Silas e dizer, Silas, olha, gosto muito de ti, mas minha ideia para o próximo ano é de usar só 30% dos jogos, coisa e tal. O que tu acha sobre isso? Tu tem outra...
Uma conversa profissional.
Como deve ser, uhum. Né? No Brasil, você dificilmente tem essa conversa, porque você não sabe se você vai ser o próximo treinador daqui a 24 horas.
Se você vai ficar 30 minutos.
Se você vai ficar mais tempo para fazer isso, né? É muito difícil, eu acho que a gente se atrapalha demais no nosso futebol, a gente gasta muito mais do que precisa gastar. A gente erra muito mais do que precisaria errar, exatamente porque a gente não planeja quase nada. A gente está sempre na emergência, tu está sempre correndo atrás de alguma coisa que tu já precisa solucionar, porque o problema já está contigo. Uhum. Eu acho que a gente precisa melhorar. Minha esperança era a chegada das SAFs.
A minha
eu
também.
Tenho visto cada coisa aí que está me deixando assustado, né? É, fui ver agora aí, fui fazer um levantamento por interesse próprio, exatamente para ir adquirindo subsídio, para trocar ideia e conversar com as pessoas. O Cruzeiro tem um treinador a cada 4 meses, desde que chegou a SAF. É, se a gente olhar o Vasco também tem uma situação, né,
de bastante. Botafogo também.
O Botafogo mais, porque ainda tem um outro agravante, o Botafogo, né?
Sim. Bem, bem grave mesmo.
O Pavão não é fácil, né? Então, a gente fica um pouco decepcionado, porque era o que se esperava para tentar trazer uma nova realidade para o futebol brasileiro, atacando exatamente onde eu vejo que é o nosso maior problema.
Fabinho, como eu disse aí, na apresentação do Mano, Fábio Santos trabalhou 2 vezes com o Mano no Corinthians, a última muito recentemente, final do ano, final da sua carreira. O Mano substitui o Vanderlei Luxemburgo no momento periclitante do Corinthians na temporada, né? Havia chegado, sim, em 2 semifinais, eliminado por São Paulo e Fortaleza, respectivamente, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, e com a coisa ficando feia no Brasileirão. Quando o Mano chegou naquele incêndio, o que você pensou, Fabinho?
Bom, na verdade, eu tenho um carinho muito grande pelo Mano. Como você falou, foi o cara que me deu oportunidade na seleção brasileira, o sonho de todo jogador, né? Vestir a camisa da seleção. E ele proporcionou isso para mim. Na primeira passagem dele em 2014, quando eles chegam, ele e o Sidney, né? Eu estava machucado e a nossa relação foi muito bacana desde o começo. A gente sempre se deu muito bem. Eu sempre gostei de falar muito de futebol, conversar sobre futebol. E o Mano é um cara muito, muito legal. Já deu para perceber que a memória dele é sensacional,
ele,
né?
Se fosse mais sério, ele é sério, mas ele sabe nada também. Dele.
Não, isso aí é sério, bom. E o ano passado, quando ele chegou...
Papo informal, mas tem milhões do outro lado, né, Pedro?
E quando ele chegou ano passado, a gente estava desesperado pedindo por ajuda, né? E o sentimento foi de gratidão, assim, agradecer por aquele momento. As pessoas falam de coisas que não tem que ser falada, mas naquele momento acho que foi muita coragem da parte dele ter assumido, sabendo de todas as dificuldades, sabendo da mudança de diretoria no final do ano e o Corinthians brigando por um rebaixamento, né? Então, quando ele chegou, a gente só falou obrigado. Obrigado porque realmente era um momento desesperador para todos nós dentro do clube e ele teve muita coragem para assumir aquele B.O.
Você balançou para assumir esse B.O., mano? Você pensou muito?
Não, eu, na verdade, só assumi porque era o Corinthians. Não é a desrespeito aos outros clubes, mas eu tenho uma gratidão bastante grande para com o Corinthians também, né? Da mesma maneira como encontro na rua os corintianos, sempre manifesto essa gratidão em relação a mim, a recíproca é verdadeira. Eu já havia sido sondado/convidado, para assumir o Corinthians antes do Vanderlei. Mas eu estava trabalhando no Internacional e eu deixei bem claro que eu não iria também desrespeitar o Internacional, que tinha me feito um convite, né, no qual a gente tinha um trabalho e eu tinha contrato, para assumir qualquer clube. Nunca fiz isso no Brasil, sair de um clube para assumir outro clube. Né? Porque eu acho que a gente que cobra tanta coisa dos dirigentes tem que dar um certo exemplo quanto a essas coisas. Então, eu disse a eles na época que não estava no mercado. Quando eu recebi o convite depois da saída do Vanderlei, a minha intenção inicial era não vir, não assumir um trabalho naquele estágio. Mas a diretoria argumentou que era muito importante, que o Corinthians precisava e que eu era o treinador pelas características que podia estar ali naquele momento e dar uma contribuição. Então foi em função disso que a gente fez o contrato. Eu tinha a preocupação da eleição, porque já havia passado por isso no Corinthians, na passagem anterior. Houve uma eleição no meio e eu fiz um ano de contrato só, e aí saí, não tive o contrato renovado. Então essas coisas sempre vão fracionando o trabalho, que é péssimo para o treinador, né? Você não dá uma continuidade de trabalho, poder construir uma equipe e fazer essa equipe decolar. Então, aceitei em função disso mesmo. Tá? E foi um momento bem difícil que a gente passou juntos, Foi um término de campeonato duro, né? A gente teve que ter mesmo muito equilíbrio, muito conhecimento de Corinthians para não deixar acontecer aquilo que ninguém queria que fosse acontecer, que era o Corinthians cair.
E foi vitorioso, né, mano? Posso fazer uma pergunta para
você? Claro, lógico.
E foi vitoriosa essa sua vinda para o Corinthians e vocês se basearam de alguma forma naquilo que vocês... Quando eu falo vocês, é você, o Sidney.
Claro, como são sempre a gente
vocês fala. Se basearam no que aconteceu no Inter, porque vocês fizeram um baita trabalho no Inter, as contratações que vocês trouxeram, né? O Rocher, o Brenner
Valente. Aproveitou as contratações.
Não, tudo bem, mas assim, quem viu o Inter, viu que tinha a mano...
Ele temperou, o outro veio...
A mano do mano lá,
né? O mano tá craque agora em receber reforços, mas não utilizar esses reforços.
Bem assim, né? Foi bom ter citado o Internacional, porque eu ouço aí de vez em quando que os últimos trabalhos são ruins, né? Há exatamente um ano e meio a gente foi vice-campeão brasileiro com o Internacional. Só foi vice-campeão brasileiro porque o Palmeiras fez uma campanha extraordinária e foi campeão, né? E foi vice-campeão brasileiro com a melhor campanha de pontos corridos de toda a história do Internacional nos pontos corridos. Uma folha salarial de 8 milhões. Também é importante falar. Porque a gente...
A de hoje é...
A gente tinha uma...
28.
As nossas obrigações lá, nós tínhamos que reduzir a folha salarial de 13 milhões para 8 milhões. Durante o Campeonato Brasileiro, que foi o campeonato do vice-campeonato. Então, não pode ser classificado como ruim um trabalho desse, né? É que o ano seguinte veio e as coisas não andaram e sempre fica o retrato final, né? É como o retrato final do Cruzeiro, por exemplo. 3 anos, 4 títulos, duas Copas do Brasil e 2 campeonatos mineiros. Estava assistindo a decisão agora no final de semana, Cruzeiro e Atlético, o narrador falou assim... O último título do Cruzeiro foi em 2019. Chega a dar uma certa tristeza, né? Porque era um time ganhador. Você vê que o último título foi... Os últimos 4 títulos do Cruzeiro foi com a gente. E isso vai...
Pentacampeão mineiro, né?
E isso vai colocando, assim, uma avaliação de trabalho que no Brasil a gente tem que cuidar muito, porque senão vai se tornando uma verdade contada muito, muito, muito. Uma mentira contada muito vai se tornando verdade.
Mano, na eleição ali, virada da temporada, quando a chapa da pessoa que te contratou perde, você já vislumbrou o pior? Porque assim, é natural, não estou nem falando se a escolha é correta ou não, que quem assume um clube, qualquer um de nós 5 aqui, eu sou presidente agora do Playhouse Futebol Clube, que a primeira coisa que eu queira fazer... É escolher o treinador do time.
Dentro do planejamento, né?
Dentro do pseudo planejamento. Você já sabia que a partir dali teria imensas dificuldades para trabalhar?
A gente não conhecia as pessoas que assumiram o Corinthians. Eu acho que pouca gente conhecia, talvez com exceção do Rubão, que já passou antes no Corinthians e que as pessoas têm uma referência. O presidente, pouca gente conhecia como trajetória de futebol, né? Então, a gente não sabia exatamente onde a gente estaria envolvido. Mas eu fui convidado para uma reunião logo depois que a direção ganhou a eleição, antes de assumir. Eu comuniquei à direção que estava no cargo, no exercício, olha, eu recebi um convite assim, assim, da direção que foi eleita, para a gente conversar alguma coisa. Não, está liberado, você vai lá e participa da reunião. Eu trabalho dessa forma. Fui lá, sentamos. Guilherme Prado, que é o representante, estava junto na reunião. E eu fui lá para dar a oportunidade de eles me dizer o que eles queriam. Uhum. Se nesse dia eles me dissessem, mano, a gente tem outra preferência, a gente gostaria de outro treinador, certamente nós olharíamos um para a cara do outro e assim, olha, eu faria com eles. Olha, não tem problema nenhum, eu dou o direito de você escolher outra pessoa, fizemos um acordo aqui, eu vou para minha casa, vocês tocam a vida de vocês. Mas não foi isso que eles me disseram. Eles me disseram que eu era o técnico, pela experiência que tinha, pelo conhecimento de Corinthians, que seria importante para eles que estavam chegando agora para tocar uma ideia de reformulação, que eu já tinha feito isso duas vezes no Corinthians. Então, eu era o cara que eles acreditavam que ia tocar o projeto. Eu falei, tá bem. Então, vamos tocar o projeto. Só que aí veio um primeiro mês, assim, muito difícil. Talvez um dos momentos assim, mais difíceis que eu passei já no futebol. Porque a troca interna foi muito significativa. Eu falo isso administrativamente falando. Nós ficamos 30 dias com bastante dificuldade de dia a dia de trabalho. A reformulação no grupo também foi significativa, né? Nós tivemos a saída de jogadores, e que aqui não quero me eximir delas e transferir para a direção, nada, a minha intenção não é essa, é apenas relatar os fatos, né?
Você com perde, história no clube.
Você perde jogadores com lastro, histórias, com referência, você perde muito no primeiro momento.
Um breve parênteses, eu ouvi, mas assim, orelhada, e nada melhor do que ter você aqui na minha frente para te perguntar, que o Giuliano, você gostaria da permanência, é verdade?
Os jogadores sabem se eu preferia, porque eu falei com eles.
Sim.
É, eu sempre tenho essa relação primeiro com os jogadores. Antes de sairmos para as férias, eu conversei com o Giuliano, né, perguntei a opinião dele, o que ele pensava. Assim, a gente vai conversando para aí você ir elaborando alguma ideia. Né? Se eu não tivesse essa ideia, não teria conversado com ele. Se eu não tivesse a ideia...
Respondido.
Se eu não tivesse a ideia de manter o Gil, não teria levado ele na última rodada contra o Curitiba no último jogo.
Respondido
contra,
também.
Quando quase todos não foram. Tá? Mas eu entendo que a reformulação, quando você pensa numa reformulação, é muito mais normal você começar a fazer pelos jogadores que estão terminando o contrato. Senão você realmente não vai fazer a reformulação. Né? Então, eu entendo esse início de processo. Tá? O problema, um pouco disso, é que foi se aventando uma reformulação e externamente foi se vendendo uma ideia de que o Corinthians ia ser campeão. E não existe...
Acabou a farra de Flamengo.
E não existe uma reformulação assim... Primeiro, vamos relembrar um pouquinho, né? O Corinthians jogou o último ano para não cair. Então, nós não tínhamos um time que poderia ser colocado, mesmo aquele que terminou a temporada, como um dos times que iria disputar o título no ano que vem. Né? Então, você tem que ser coerente com aquilo que está. E você modifica o grupo bastante, traz novos jogadores, por melhor que sejam esses novos jogadores, eles estão chegando no Corinthians. Eles vão, alguns deles, precisar de um período em que vai amadurecer, vai se preparar para Corinthians. A coisa é bem maior do que a maioria dos casos. Posso citar aqui um exemplo, até o Fernando está aí. Quando a gente teve no Palmeiras, todos esses jogadores que estão hoje aí, ou uma grande parte desses jogadores que estão aí hoje sendo multicampeões, estavam lá. Mas tinham acabado de chegar do Bahia, tinha acabado de chegar do Curitiba, tinha acabado de chegar de outros lugares, e muitos deles tiveram que se formar jogador do nível do Palmeiras. Né?
Inclusive o Scarpa, né, mano, que veio e teve um problema.
Zé Rafael.
Inclusive, Zé,
a negociação de Scarpa
e o Danilo. Bom, o Danilo já é mais
novo. O Danilo não.
O Scarpa vem e não pode jogar por um problema lá de contrato.
Mas mesmo jogando, ele demorou.
Mas você vai ver, né? Você vai ver que isso é assim, o processo é assim. Né? Então, naturalmente, o primeiro mês foi muito difícil. A gente, para que as coisas ainda piorassem, não conseguiu vencer, porque se você vence, mesmo com dificuldade, você vai passando por esse processo com mais tranquilidade, eu diria, para resolver os problemas. E aí a gente não conseguiu passar por isso, a direção optou pela troca do
treino. Mas acho que esse primeiro mês do Augusto Melo foi surpreendente até para quem conhece muito bem ali os corredores do centro de treinamento, enfim, do Corinthians em geral, né, Fabinho? Você tinha acabado de se aposentar, lógico que recebia informações ali internas ainda dos seus amigos. Acho que ninguém imaginava um furacão tão violento, né?
Acho que até o próprio Augusto esperava encontrar um Corinthians diferente do que se desenhou no começo do ano, né? saíram muitos jogadores. Eu comentei o Campeonato Paulista pela Cazé TV. E eu fui fazer o primeiro jogo contra o Ituano, meu primeiro jogo. Que foi o segundo jogo do Corinthians no campeonato.
Nosso primeiro foi contra o Guarani.
Isso.
E também ganhamos daquele jeito.
Né? Exato.
É importante ressaltar.
E vencemos daquele jeito. Eu fui... Cara, fazia menos de 30 dias que eu tinha saído do clube e o banco de reservas inteiro do Corinthians não conhecia um jogador. Eu tive que falar com o analista do Sub-17 para me passar as informações dos meninos, porque até o do Sub-20 estavam disputando a Copa São Paulo. Então, ele teve essa dificuldade no começo do ano. Uma reformulação já é difícil em qualquer lugar. E no Corinthians, ela é muito maior, realmente, porque existe essa pressão. A gente não sabe como os jogadores vão chegar, se adaptar, como eles vão responder no momento de pressão. E até a principal contratação, que foi o Garro, não, o Mano acabou comigo. Saindo e ele não conseguiu utilizar o principal jogador.
Então, treinou com você o período todo, né?
Foi muito complicado.
Ele Veríssimo, né?
É. Não, o Veríssimo você
ele Veríssimo.
Agora o Veríssimo.
Na véspera. Nós estreamos o Torres sem ter feito um treinamento com o Torres no time principal. Porque a defesa principal estava sendo jogada com o Veríssimo. O Torres tinha acabado de chegar até foi o último jogador das negociações a se confirmar, porque o Santos Laguna endureceu.
Teve a lesão do Palacios, o lateral esquerdo, né? Que acho que jogou
um pouquinho
30,
depois,
40 minutos.
Um pouquinho depois. Mas falando assim, né? A gente não tinha nenhum jogador da base que foi campeão sub-20, porque o torneio estava sendo disputado.
Estava em andamento.
Terminou no dia 25, no dia da cidade de São Paulo. A gente não tinha 3 jogadores da seleção que estavam com...
Pré-olímpico. Tava fácil.
Então a gente não tinha um banco completo para o primeiro jogo. Se olhar lá, tem 3 goleiros no banco. Para a gente completar o número mínimo de 23, para não passar tanta vergonha lá que não tinha 23 para colocar. Então, assim, tínhamos 3 jogadores do Sub-17, que realmente ninguém conhecia, nem nós. Eles vieram porque nós não tínhamos jogadores para treinar. Então, o primeiro ano trouxe essa dificuldade. E eu entendo como o Fábio, né? O presidente que assume, ele tem a melhor intenção possível. Eu não acredito que um presidente contrate o treinador para tirá-lo. Não tem sentido nenhum. Eu não acredito que o presidente faça a reunião que fez comigo, por exemplo, e diga que eu sou o treinador que ele acredita que vai tocar o trabalho, pensando em tirá-lo. No meio do primeiro mês. É ruim para ele, é ruim para todo mundo. Né? Mas as coisas no futebol têm que andar. Por que a gente cuida tudo? E às vezes até acho que a gente é meio chato, meio, porra, esses caras são ranzinhos. Não, porque pode desandar em 30 minutos, pode ajustar e se acertar um gol, pode ajustar uma equipe em segundos. Né? Então, assim... Por isso que a gente passou, que foi o difícil.
Plirra, e aí só voltando àquilo que o Mano falou no começo, né? Não que tudo que se faça na Europa seja melhor que aqui. Né? Não é esse ponto. Mas a gente começa a falar de planejamento, entra na comunicação. Né? Tu ganha uma eleição, tu comunica que vai haver uma reformulação, ok? Só que uma reformulação, ela não tem conotação necessariamente positiva. Né?
Claro.
Ela se torna positiva com os movimentos que tu faz. E aí, logo depois, tu diz que acabou a farra. Aí, o que que tu passa a mensagem? De que vai ser positiva, e muito positiva. Porque tu tá falando que acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, que hoje são 2 clubes que estão num patamar muito grande. Então, tu mesmo traz uma expectativa enorme para ti. E a gente sabe como é que é no Brasil a questão do barulho de fora para dentro. Né? Ainda mais no modelo associativo que os caras dependem de votos. E dependem dos conselheiros, os conselheiros dependem. E aí,
muito mais no Corinthians,
então, e aí
Flamengo,
acontece o quê?
Que são clubes
aí
de
se comunica mal 40 pra imprensa.
Milhões de torcedores.
Se comunica mal para a imprensa que hoje somos nós. E aí tu começa com resultados ruins. Né? Tu começa com esse déficit de jogadores, por lesão, por estar na copinha. E aí acontece o quê? Acontece, vira um clube como o Corinthians, vira um pandemônio. Né? Que agora parece que está conseguindo começar... Mas nós estamos no mês 5, indo para o mês... Não, estamos indo para o mês 5. Então, assim... Isso também é gestão e planejamento, né? Então, tudo isso faz parte, né, cara? Mas no Brasil, a gente pega...
E um clube da proporção do Corinthians tem aquela coisa do funil. Quando a coisa embica para baixo, mano, tudo é motivo de zum, 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 de crise, de crítica. Você...
O ambiente fica pesado.
O ambiente estava pesado?
Ah, fica pesado, claro que fica pesado. O Corinthians já vem um ambiente pesado, não é de agora. É importante a gente ressaltar também. Né? Quando cheguei no ano anterior, também estava um ambiente difícil. Por quê? Você tem muitos compromissos com os jogadores que você não consegue honrar. Você vai dizendo que você vai pagar, mas aí espera mais um pouquinho, daí passa mais 2 meses, daí passa 4, daí passa 1 ano, daí passa 2 anos. E a situação que estava colocada lá tem muito a ver com isso. Né?
Falta de perspectiva de melhora.
Você começa a perder confiança em tudo, no que te dizem, no que te propõem. E um time, se tem uma coisa que ele não pode perder, um grupo de jogadores, é a confiança em quem está comandando esse grupo. Nos vários patamares de comando que tem, né? Treinador, direção. Então já vinha essa dificuldade. Quando você começa nesse ambiente a sentir isso, tudo é mais pesado. O treino fica um pouco mais pesado, que deveria ser um pouco mais leve. As brincadeiras diminuem, que elas fazem parte de minimizar um pouco do desgaste, né, do dia a dia, porque sempre é pesado, você trabalha forte, o sol está quente, o trabalho é mesmo. Né? E isso vai minando algumas coisas que deveriam naturalmente ficar positivas. Né? Aí, às vezes, uma repercussão de uma fala vira um problema. Né? Uma cobrança que no futebol sempre houve. Aí você dá chance para os outros explorar negativamente.
Você está falando de Ranieri e Yuri Alberto.
Eu sabia que era isso aí.
Porque é você?
Eu leio mentes.
Eu estava pensando quando é que o Playhall ia entrar nesse assunto.
40 anos de janela, né, mano? Não. Mas também nós estamos aqui faz tempo. Então, o Mano sempre se notabilizou por ter boas relações com seus comandados. E pegou uns grupos bem mais cascudos do que esse do Corinthians. Bom, você dirigiu Roberto Carlos, Ronaldo, entre outros, cobrões. Aí, de repente, você fala no Ranieri e a coisa repercute feito uma bomba. Direcionado ao jogador e ao Cuiabá, que até fez um manifesto ali. Ele chutou uma bola ali que você achava que ele não deveria chutar. Você, na entrevista coletiva, só para relembrar quem por acaso não se recorda, você falou, pô, ele tem que se ligar que ele não está mais no Cuiabá.
Tipo. Não é verdade.
Hã?
Já vendo que não é verdade. Já vamos começar...
Contextualizei errado.
Já vamos conversar.
Mas assim, soou dessa maneira, você concorda?
Não. A história não foi nem na entrevista coletiva. Vê, Playhall, como eu falo assim que...
Mas você não falou isso na entrevista?
Não, espera, eu vou explicar. A minha conversa... Primeiro, Ranieri chuta uma bola... Do meio da rua, se empolgou, chutou, mas do meio da rua mesmo. Né? E aí, eu falei alguma coisa no campo, cobrei naturalmente, nada, o jogo tocou. Nós fomos para o intervalo e eu falo para a Ranieri, dentro do nosso vestiário, não foi alguém que disse, não. Quem contou a história depois fui eu. Contei mal, mas contei.
Tá bom.
Contei mal, mas contei.
Ele já tinha falado pra ele antes.
Eu falei dentro do vestiário o seguinte, poxa, tu chutou essa bola lá de Cuiabá, pra dizer que ele tinha chutado ela de muito longe. Não era do Cuiabá, não era menosprezando o clube, porque eu sou de clube pequeno. Eu sou treinador que nasceu no interior. Se tem uma coisa que a gente não desrespeita, é esse tipo de coisa. Não tem vida longa profissional que não respeita... Da onde ele saiu,
não fui lá no teu pedaço.
Do lugar. Pô, então tu sabe.
Já fui lá no teu pedaço.
Que é muito menos que Cuiabá, né? É muito menos. Então, a cobrança foi essa. Aí vamos para a entrevista coletiva pós-jogo. Alguém me pergunta sobre o assunto e eu fui contar a história. E a frase que eu formulei não saiu corretamente como deveria, né? E aí, a derrota. Que nem eu falo sempre, aí vem aquela história.
Acentua
e vira especulação, aí o Cuiabá responde, aí o Davidson manda um abraço, aí o outro manda um beijo e tal, de solidariedade.
Vai ser legal pra caramba, né? Vai ser bom, né?
É legal pra caramba, é o único momento que o jogador brasileiro é solidário.
Quanto nesse tempo um pouco mais livre, você deu um pulinho lá no Pantanal ou não? Para dar uma pescada ou não?
Não, não pesco.
O Silas pesca.
Eu compro peixe com carinho. Mas então assim, gente, essa é uma coisa assim que eu vejo que o futebol brasileiro poderia melhorar também.
Evoluir.
Você já ouviu alguma vez o Klopp falar alguma coisa na beira do campo? Você já ouviu a voz do Klopp? Você já ouviu a voz do Guardiola?
Você quer tirar os microfones na beira do
campo? Mas é um absurdo aquilo. Aquilo é um absurdo, é o meu local de trabalho.
Imagina se
todas as vezes que você falasse uma bobagem aqui no camarim...
Nossa, estava preso.
Fosse, tornasse público.
Cursinho.
Por que, que é que nós vamos ficar mostrando uma coisa que às vezes é feia? As palavras que são ali, às vezes, não são as palavras mais adequadas.
Tá falando perde do a naturalidade daqui a pouco, né?
Perde a naturalidade, que não pode perder, sabe? Não tem problema. Gente, o Brasil é um caso sério para isso. Tem horas que você quer ouvir a frase que o fulano fala, tem outras que você quer ler a boca do treinador. Uma vez eu tomei uma suspensão no Rio de Janeiro, eu era técnico do Bahia, e deram um pênalti contra a gente. O VAR chamou para dar um pênalti contra
jogo,
a gente. Você agitou
esse jogo pra caramba.
É só eu que agito, né?
Era Bahia?
Só eu que agito.
Ele tava animado esse dia.
Você lembra desse jogo?
Lembro.
Nossa Senhora.
Acho que o Nenê...
Esse não é o
acho que o Nenê tava... Não, é só eu mesmo. Era eu. Né? E aí deram um pênalti assim. Eu vou no final do jogo, abraço o Elias, que estava jogando com a gente no Bahia. Tô saindo de campo. Mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar um campo ali, ó. Tá? O juiz está lá no meio-campo e eu abraço o Elias aqui, já mais pro lado de saída de campo. Abraço ele. E falo para ele assim: dá bola pra esses não sei o quê. Os caras fizeram leitura labial, botaram no Fantástico aquele dia o que eu falei. Eu fui para julgamento e tomei 5 jogos de suspensão. Você acha mesmo que eu não tenho o direito de abraçar um jogador meu e fazer um comentário sobre o que eu acho que aconteceu, sem ofender ninguém, sem falar alto, sem nada, estando de costa pro árbitro? Pois fizeram um salseiro, o árbitro botou no pós-jogo, na súmula, um adendo, que se sentiu ofendido. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ou nós vamos fazer para todo mundo, ou nós vamos fazer, não vamos fazer, ou nós vamos... estabelecer uma coisa que não existe. Isso é absurdo. Isso é absurdo.
Até a gente falou aqui no Resenha da Rodada que é sobre a questão do burro lá. Não, você é burro pro Yuri Alberto.
Não falei que você é burro. Perguntei se você é burro.
Ah, é?
Não, é muito diferente. Então, é muito diferente.
Você é burro,
Felipe Raul.
Não, sim.
Você é burro,
mas acho que eu dei a entonação da pergunta. Você é burro. Porque ele tinha feito uma falta que ele poderia ser expulso.
Não. Não podia ser expulso.
A falta de
Nós estávamos com um a mais.
Sim.
E nós estávamos tentando pressionar na frente. E quando você está com um a mais, você não pode fazer falta boba.
O adversário
você vai
dar
a bola para o adversário. Ele vai cair no chão. Ele vai ficar 5 minutos. O jogo não vai andar. E nós que precisamos empatar o jogo, porque a gente estava perdendo de 1-0.
Mas além disso, ele também poderia ter sido expulso.
Não acho. E acho até que ele foi extremamente bom caráter, que é, nos comentários que fez depois. Porque tentar o tempo inteiro me jogar contra ele, jogar ele contra mim, fazer um... Ele, que é um guri de caráter fantástico, e Fábio sabe disso.
Fábio sempre fala muito bem.
E Raniel também, que é importante ressaltar.
Desde a saída do Roger Guedes, ele segura o Rojão lá.
Né? Então, assim,
crítica pra caramba, ele segurou o Rojão bonito lá.
A gente tem que parar de querer fomentar essa violência que tá aí toda hora. Todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Mas você não vai responder porque Plihal falou isso? Mas você não vai falar que Mano falou isso? Isso não ajuda nada.
Sim, tá exagerado.
Isso não ajuda nada. Tá exagerado. Né? E onde é que nós vamos parar? Nós vamos parar no ódio que se prolifera, nós vamos parar no ataque do ônibus do fulano, nós vamos parar no trabalho que não consegue se manter em lugar nenhum, porque aí já vem a crítica demasiada e destrói tudo. Eu acho que a gente tem que, pelo menos, fazer um exame de consciência.
Eu acho que, inclusive, a imprensa, a gente muitas vezes, pode até não ser a intenção, mas a gente fomenta realmente essas ações negativíssimas.
A gente discute isso muito, presente, né? Quando a gente está jantando antes do Resenha da Rodada, né? A gente tem alguns que tem uma linha de visão, outros tem outra, né? Em relação a isso aí, tá muito chato, tá muito mimimi, mas a gente discute que mudou o mundo, todo mudou, né? E aí a gente fala de imprensa. A imprensa hoje não é isso aqui. Não. A imprensa é o cara que tem celular na mão, o Instagram, e o cara que não tem informação e que não tem compromisso em falar a verdade ou não falar, porque ele tem uma conta no Instagram, fulano, verdinho, alguma coisa. É. E aí, e eu acho que o erro está em muitas vezes aí, vamos colocar nós da imprensa damos palco, damos voz para essas pessoas, sabe? A gente também tem que começar a filtrar essas coisas. A gente, e aí entra também o pessoal do futebol.
Muitas vezes essas pessoas conseguem o próprio palco.
É.
Fernando,
eu acho... fazem um barulhão.
Eu acho
faz muito. Hoje, rede social é absurdo. É absurdo.
Existe um percentual pequeno, é verdade, infelizmente pequeno, de imprensa que você pode conversar sobre o futebol, que é a essência nossa, é a coisa mais importante. Cada vez menor, porque essa conversa, ela não ganha tanta notoriedade, ela não ganha tantos cliques, ela não causa polêmica. Né?
Faz ela, tanto barulho.
Ela não faz tanto barulho. Na verdade, os 80% que são bons, né, não fazem barulho, os 20% que são ruins fazem muito barulho. E isso repercute, incomoda todo mundo. E, na minha opinião, e aí não é transferir para a imprensa o problema de todo mundo, porque alguém amanhã vai dizer isso, né? Que eu estou aqui querendo transferir para os outros, não é. Todos temos a nossa parcela. Óbvio que todos temos a nossa parcela.
Desde o cara que dá entrevista para esse veículo, que todos, fala mal e ele vai lá e dá entrevista?
Todos.
Ele fomenta o cara.
Mas o ambiente está cada vez mais hostil, né? Sem dúvida. Eu acho que não é uma visão exclusiva minha. Eu acho que é uma visão de todo mundo. E as coisas estão se degenerando cada vez mais. É a pedrada que acerta o cara, é o ônibus que ataca aqui, é tudo violento contra os outros. Ou você é de um lado, ou você é obrigatoriamente do outro lado, não tem meio termo mais para nada.
O meio termo hoje, o meio termo é pejorativo?
É.
O cara que não está lá nem cá.
Aí vai desde de comportamento até a maneira de jogar... Porque querem que só jogue de uma maneira só. Alguém olhou essa semana Manchester City e Real Madrid?
Sim.
Não foi um jogo maravilhoso? Os dois times jogaram do mesmo jeito? Não, né? Não, né?
Jogam de formas bem diferentes.
Bem diferentes. E os dois jogam de maneira que você gosta de ver o jogo jogado.
Eu sempre falo isso, né, Pilar?
Então, sim, eu acho que
tem uma outra coisa que a gente sempre falava no ano passado.
Admitir isso é o primeiro passo para a gente respeitar a opinião tua. As tuas escolhas, as minhas escolhas, sabe? São coisas que eu acho que a gente não pode abrir mão e a gente está abrindo mão disso.
Outro assunto que a gente sempre discute, ano passado falava muito, do confronto de torcedores com times. Qual é o coro que vocês ouviam na reta final do Brasileiro ano passado? Praticamente todos os jogos?
Ah, se acabo com a sua vida, se o Coringão cair, alguma coisa assim, né? Eu sonhei uns dois meses com isso aí.
Uma discussão boa aqui, lembra, Plinha? A gente falava que isso não era pressão? Que isso não era pressão? Não, porque a torcida do Corinthians apoia, ela só canta isso depois do jogo. Eu falei, tá, mas o cara sabe que vai ouvir isso depois do jogo. Por mais que tenha apoio, não é pressão? Ah, não pode ser. Claro que é pressão, pelo amor de Deus.
O número de encontros com organizados no ano passado foi recorde.
É bastante. Só para não perder a questão, isso potencializou ainda mais nos dias de hoje, né? Porque em 2010 o Douglas tem contado com frequência essa história num jogo da seleção brasileira, que perde a bola pro Messi, perde o jogo e só dá para escutar o áudio do mano. Douglas, vai, pá! E o próprio jogador em si levava isso na boa. Eu acho que essa repercussão... De treinador, a maneira como xinga ou trata, ela repercute muito mais fora do que dentro realmente. Porque o jogador, a gente cresceu sabendo que existe essa cobrança, às vezes tem essa liberdade de falar algumas coisas para o treinador utilizar um jeito, de repente, mais ríspido de falar com o jogador. Então, acho que isso vai muito do convívio que se tem durante o dia. Mas essa cobrança da torcida, eu acho que ela é natural, esses gritos existem. E a gente sabe o momento que eles estão mais bravos ou menos bravos. Uhum. Mas eu acho que se ficar na cobrança aqui, ainda tá bom. O problema é quando invade, quebra, discute, faz muito mais reuniões do que precisa. Eu acho que esse é o ponto que a gente perdeu a mão
também,
um pouquinho.
Né, Fá, por conta desse mundo moderno que a gente vive hoje, o treinador parou de falar e o jogador menos ainda.
Exato,
entre ele.
Por causa disso, por causa dessa repercussão.
Você tá falando agora, Silas, e ninguém tá te ouvindo.
Beleza.
Porque tava tocando a sirene, meu.
É do Dija? O boate do Dija chegou?
A boate do Djalma, pra gente trazer um pouco de leveza.
Muito calmo. Desenho. Muito calmo.
Chegou a hora para o esporte da dividida do Resenha ESPN.
Fala, Prihal, tudo bem? Sidney Lobo. Tô aqui para contar uma historinha rapidinho aqui do Mano Menezes, meu chefe, meu treinador. 20 anos juntos. Logo no início da nossa parceria, no 15 de novembro de Campo Bom, historinha bacana. Eu tinha recém parado de jogar e fui trabalhar, fiz o convite e fui trabalhar com ele. E nos primeiros treinos, trabalhos coletivos, faltou um lateral esquerdo e tava eu lá. O Mano pediu para eu fazer lateral esquerdo. Eu tinha 34 anos. Então eu tinha recém parado de jogar. E ele queria que fizesse uma saída de bola pro time de cima pressionar. A bola chegava no lado esquerdo, tava eu. Aí, ao invés de dar sequência, eu trazia para minha perna direita e fazia inversão 40 metros do outro lado. A bola ia lá no pé do companheiro. O Mano parou o lance, falou, não, vamos fazer de novo essa pressão. Bola chegou de novo do lado esquerdo, eu, desde da sequência, trouxe 50 metros. A bola lá no peito do nosso companheiro. O Mano parou, apitou, revoltado, falou, Sidney, pelo amor de Deus, o adversário que nós vamos enfrentar não tem essa condição de fazer essa inversão, então para de ficar virando o jogo. Eu falei, desculpa, chefe, é que meu professor foi o Tele Santana. Ficou bravo comigo, velho.
Auxiliar craque, Mano Menezes.
É verdade, essa história aí foi bem assim. E eu, inclusive, parava a jogada para fazer a compactação do time, né? Bola no lateral esquerdo do adversário. Não, a bola no lateral esquerdo do adversário, apitava, parava, se discava com a bola no pé. Eu mandava o meu time do outro lado, meu atacante, entrar para o meio campo, para fechar aqui. O Cid continua a jogada, se trazia para a direita, virava a bola 50 metros do outro lado. Aí virou uma vez, na segunda, parei de novo, aí mandei ele para aquele lugar.
Foi gentil. Ainda podia.
Ele foi gentil, mano?
Foi muito. Como sempre, né? É gentil.
Você perguntou se ele era burro, professor?
Não perguntei. Porque ele não era.
Era inteligente demais, né?
Ele
foi o problema.
Inteligente demais e bem formado tecnicamente, né? Porque realmente, da escola do São Paulo, quem não soubesse bater na bola, não jogava.
Né? Robinho tá aqui. Sidney Lobo acompanhando a gravação aqui, deixou essa mensagem gravada. Valeu, Sidney. Agora, como prometido, o Lucas Leiva vai falar. Esse jogador também importante para o Mano Menezes no Grêmio e depois na Seleção Brasileira, com ele a partir do segundo semestre, né, de 2010. Fala, meu amigo Lucas!
Tarefa dura aqui falar desse cara que para mim representou tanto aí na minha carreira, né, o professor Mano, como eu chamo ele até hoje, ele que me trouxe da base do Grêmio para o profissional, ele que me deu talvez a minha maior sequência na Seleção Brasileira. Então, gratidão enorme por ele, por ser um baita profissional, um baita homem e um carinho também pela família dele. Mas nem sempre foram fáceis, né? E um dos ensinamentos que eu tive com ele foi que, obviamente, quando eu subi para o profissional do Grêmio, eu tinha aquela alegria nas pernas, né? Que a gente sempre fala. E como jogando de volante, eu tocava e passava, entrava na área toda hora e às vezes deixava a desejar no setor defensivo, né? E um dos ensinamentos que eu tive muito com o Mano, que ele me falava, Alemão, você não é meia, você é volante, você precisa ajudar a marcar também. E isso se concretizou, né, na minha saída do Grêmio para o Liverpool, onde eu cheguei lá e me tornei primeiro volante, né? E depois na Seleção Brasileira com o Mano também. Então, nunca me esqueço aí desse ensinamento e levei isso e depois concretizou que eu me tornei aí um primeiro volante de origem, vamos dizer assim. E eu tenho certeza que muito dos ensinamentos do Mano. Professor, um abraço aí, tudo de bom, muita saúde e nos vemos em breve. Tchau, tchau.
Grande, Lucas. Hoje, craque no beach tênis. Aposentado, Lucas, agora brilhando nas quadras de areia. Você vê, né? Tem
vai jogar com a gente pra ver se ele é craque.
Mas é craque, craque? Melhor que
a gente.
Vai enfrentar. Vai jogar com o Amoroso?
O Hugo de Leon falou pra gente aqui que ele joga muito.
Mais que o Amoroso?
Lira, tem que ver na quadra, filho. Esse negócio aí...
Agora você vê, o caminho inverso, por exemplo, do que fez o Diego Souza, né? O Diego Souza era volante e terminou a carreira como centroavante. O Lucas jogava mais avançado mesmo, né, mano? E acabou no Liverpool ali, desenvolvendo a posição de primeiro volante.
Na verdade, o Lucas sempre foi um volante. Sempre foi um volante. O que ele estava se referindo aí é que o volante chegar na frente é uma qualidade diferenciada para o volante. Quem tem volante que chega na frente tem que levantar as mãos para o céu, porque esse jogador que chega de surpresa, chega de trás, ele tem um valor muito grande quando infiltra na área. Hoje a gente cobra muito do cara que só joga por trás. Não dá para ter volante que só joga por trás.
Paulinho fez isso muito bem, né, mano?
Paulinho fez, Elias fez, que também era meia, que fui eu que puxei para volante.
Mineiro fez também, né? Edenilson.
Edenilson fez isso. Então, quem tem esses jogadores vale muito. Só que, como eu disse, tem que ser meio que surpresa. Você tem que chegar quando os outros não esperam que você chegue. Quando você já começa a estar lá, aí você passa a ter um problema para o teu time. Primeiro que um volante estando lá, ele jamais vai ser um meia. Ele continua sendo um volante com qualidade, mas ele não é meia, né? E vai receber a bola de costa, vai se atrapalhar, vai perder a bola. Vai perder a bola, não está no lugar para defender. Então, é isso que eu acho que é importante o jogador entender, né? E Lucas foi para a seleção sub-21, e foi campeão sul-americano na seleção sub-21. E foi o goleador da seleção. Isso era janeiro. Ele volta um pouco, fomos jogar um jogo em Ijuí. Não sei se o jogo foi 4-3 ou foi 5-4. Imagina 5-4, um jogo em Ijuí, nós tomar 4 gols do Ijuí. Tomamos 4 gols porque o Lucas não estava no meio campo. Lucas estava fazendo gol, né? Como ele fez no torneio sub-21.
Às vezes ele era elemento surpresa de volante.
Às vezes ele aparecia aqui. Às vezes ele aparecia aqui.
Rápida parada para o esporte no Resenha ESPN. Temos um pouquinho menos de 5 minutos, mas ótimas surpresas guardadas para o nosso convidado de hoje, Mano Menezes, dos principais treinadores do futebol brasileiro aí nos últimos tempos, nos últimos anos. A gente volta já. Quatro minutinhos para terminar o Resenha ESPN. Rápido, o tempo urge, Mano Menezes. 5 perguntas para você responder de bate-pronto. Vamos lá, a primeira. Um jogo que ganhei por uma decisão, alteração, decisão ali de jogo, tática. Você se lembra de algum especial?
Ah, muitos, né? A gente não conta, porque não gosto muito de falar quando a gente ganha sobre... trazer para o treinador alguma coisa específica, mas um jogador especial que coloquei foi decisivo. Uma vez nós estávamos jogando, estreando na Libertadores em 2010 e estávamos com uma dificuldade bastante grande quando o Racing do Uruguai, no Pacaembu, saímos perdendo 1-0, acho que um minuto de jogo. E ele estava jogando com as linhas muito fechadas, os uruguaios defendem muito bem, tradicionalmente defenderam muito bem. E Ronaldo estava tendo dificuldade de receber a bola. E eu coloquei o Souza de centroavante no intervalo, Souza Caveirão. E liberei o Ronaldo para flutuar mais e viramos o jogo. 2 gols de Elias.
Ótimo exemplo. Um jogo que você
O Ronaldo não vale?
O Ronaldo é fácil.
Não, o difícil foi fazer o Ronaldo flutuar com aquele peso.
O que você perdeu? Rapidinho.
Perdi a final olímpica contra o México pela seleção brasileira. Porque pensei uma coisa pro jogo e tomamos um gol com 40 segundos. Então,
estádio Wembley.
Estádio Wembley.
Um trabalho que lembrarei para sempre. Rapidinho.
Cruzeiro.
Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil.
Bicampeão da Copa
do Brasil. Um trabalho para esquecer para sempre.
Trabalho para esquecer para sempre?
É.
Ah, o do Corinthians desse ano.
3 jogadores que eu gostaria de voltar a dirigir. Pode ser jogador em atividade e pode ser quem já parou.
Pô, isso é um crime com um treinador que nem eu, né? Porque você cita 3 e você não cita 103, né? Bons, maravilhosos. Mas eu tive um privilégio muito grande de dirigir o Ronaldo.
Ronaldo.
É, gostei muito na minha vida de dirigir o Tcheco.
Tcheco, olha lá, teve aqui outro dia com a gente. Legal. E para finalizar?
William Capita. Como personalidade, bem, como cara. Responsabilidade.
Para finalizar agora sim, um gol de Fábio Santos numa jogada coletiva construída pelo seu Corinthians, numa partida na Neoquímica Arena.
Contra o Criciúma.
Contra o Criciúma. Será a nossa perspectiva no campo.
Que isso, hein, Fábio? Que moral, hein?
Mas tava com ele.
O gol é lento.
Paulo Silva, nós temos 1 minuto de programa. Fale sobre o que você está vendo.
Ô, louco.
Ou 10 entrelinhas. Né?
Pô, o que tem para falar disso aí? Ah, louco. O lado esquerdo todo trabalhando. E o Fábio ficou nervoso na hora de definir, olha lá. Ó.
E o Danilo também na hora de passar.
O Malco queria que eu cruzasse para ele ainda. Isso é brincadeira, né? O
treinador fica de peito cheio ali, não fica não, mano?
Fica. O time era muito bom. E a gente fez uma modificação tática para esse time quando assumiu, depois dele ter sido vencedor muito com o Tite. O time jogava 4-3-3 e a gente mudou o posicionamento do Paulo Guerreiro. E pode ver que Paulo Guerreiro participa da jogada estando fora da área, né? E a gente fez isso mesmo, deu um pouco mais de liberdade de movimento.
E quem dá uma de Paulo Guerreiro é o Fábio Santos.
É verdade.
Fazendo um golaço, de centroavante. Muito obrigado. Um
abraço. Pirata.
Fábio Santos, Paulo Silas, Fernando Prass, obrigadíssimo, Mano Menezes. Foi ótimo o papo. Você não causou polêmica, mas causou.
Hã? Mas alguém vai achar o
vamos ver. Vamos, Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Resenha volta na semana que vem. Tchau, tchau.
Vamos ver o pessoal do Repórter no Instagram.